Mudança nas comissões técnicas da Assembleia Legislativa e a indicação de líderes partidários dominaram os debates na sessão da Assembleia desta terça-feira durante o primeiro expediente. A deputada doutora Silvana do PMDB abriu os debates e fez uma longa exposição sobre os eventos que marcaram a sua eleição para a liderança do bloco PSD, PMB, PMDB. A deputada convocou uma reunião para a tarde desta terça-feira e disse que quer ficar em uma relação de proximidade com seu partido, o PMDB, e com o deputado Leonardo Araújo, a quem disse que vai defender sua inclusão na CCJ da casa.
Bom dia, senhores deputados, senhor presidente, deputado José Albuquerque, senhor primeiro secretário, deputado Aldique Mota, meu querido amigo, deputado Duquinha. Aproveito a presença do meu marido, muito amado, ex-deputado estadual, deputado Jaziel Pereira, que aproveito para saudar e agradecer a presença para esse discurso, meu presidente, que eu julgo de tanta importância, meu querido amigo, deputado Aldique Mota, que é um discurso que enche o meu coração de alegria. Já disse abertamente à imprensa, meu amigo Aldique Mota já sabia disso, assim como todo o PMDB, do meu grande desejo sempre tive, os meus colegas do PMDB já sabiam do desejo que eu sempre tive de ser líder do meu partido. Quando cheguei a essa casa, e esse discurso é um discurso pacífico, é um discurso de gratidão, é um discurso que eu reservo literalmente para agradecer aos meus pares, que dos 10... 6 escolheram o meu nome para pleitear esse importante bloco. Esse seleto bloco, com parlamentares com pensamentos tão distintos, que eu digo, deputado Carlos Felipe, que é um presente para a democracia, é um presente, deputado Aldique Mota, para o parlamento, deputados que pensam diferentes, deputados com ideologias diferentes, e um partido que abriga uma deputada, às vezes julgada até polêmica, meu querido Jaziel, como essa parlamentar, meu querido deputado Leonardo Araújo. Bem, feito isso, esses meus preliminares, agradecimentos iniciais, e esses 15 minutos será literalmente de agradecimento. Rendo a Deus, louvores a isso até, porque, e aqui já começo a transcorrer, para que fique detalhado, para que sirva de testemunho dessa parlamentar, e sei que o Estado do Ceará, que me acompanha, que conhece a minha índole, que conhece a minha fé, que participa e participará comigo aqui, de uma importante sessão solene, que já convido o meu querido presidente Zezinho Albuquerque, que participe comigo do Dia do Pastor, porque eu já sei que o deputado Aldique Mota já se comprometeu comigo, que também estará nessa importante sessão. Todos sabem que eu não me envergonho da minha fé, e dela, e por ela, eu sou capaz de morrer. Isso me alegra, e isso engrandece, me engrandece, e ele me eleva enquanto parlamentar. E alguém pode dizer, deputada, era tão difícil assim chegar à liderança? Deputada, será que a senhora precisou se negociar? Deputada, será que a senhora precisou se trocar por algo, deputado Fernando Hugo, que seja ilícito? Ou algo que possa denegrir a sua imagem como parlamentar? Ou possa envergonhar os seus eleitores ou a senhora mesma? Eu digo aqui, meu querido amigo deputado Fernando Hugo, que conquistou o coração dessa parlamentar pela sua honra, pelo seu mandato digno, deputado Fernando Hugo. Eu posso dizer publicamente que a sua messejana o ama e eu também o amo. Quero dizer, deputado Fernando Hugo, que quando pleiteei a mesa diretora dessa casa, eu tinha o apoio do meu querido senador Eunício Oliveira. Mas, deputado Aldique Mota, Vossa Excelência sabe muito bem essa história, e eu não vou detalhar todos os detalhes dessa história, que para mim foi uma história muito doída, e para Vossa Excelência, no primeiro momento, também o foi. Bem, mas eu, Por último, foi a saber que o desejo meu e o desejo do meu próprio líder maior, senador Eunício, não seria atingido, porque eu mesma não tinha a simpatia, não tinha a adesão da maioria dos meus colegas. E isso, se necessário for, eu detalharei para o Estado do Ceará. Nesse momento não tem necessidade. Bem, não tem relevância nesse momento. Continuando o meu relato, tive que me conformar, meu querido deputado Walter Cavalcante, que eu aproveito para saudar nesse momento que entra nessa casa. No segundo momento, tive que me conformar e agradeço a liderança do deputado Aldique Mota, que muito me ensinou, deputado Aldique. Devo seguir mesmo os seus passos. Foi, ainda é para mim, um grande líder nessa casa. Agradeço muito ao deputado Aldique Mota. Mas desejei, deputado Aldique, olha aqui bem para mim. Você sabe, Vossa Excelência sabe, que eu disputei com Vossa Excelência a liderança naquele momento? Eu denegri Vossa Excelência? Eu falei mal da família de Vossa Excelência? Eu, em algum momento, eu quis tripudiar sobre Vossa Excelência ou diminuir Vossa Excelência em qualquer coisa que seja? Fiz algum áudio que denegrisse Vossa Excelência, que Vossa Excelência tinha recebido qualquer coisa em troca? Diga no microfone para que eu possa... Ele está dizendo não, graças a Deus. Bem, me conformei. Passado algum tempo, tive que mais uma vez me conformar. Assumi a liderança do PMDB por apenas uns 30 dias, não foi isso, meu querido amigo Leonardo? No máximo 30 dias, 60 dias, que foi o tempo de recesso. Chorei, e Vossa Excelência lembra muito bem disso. Chorei e chorei muito. Ah, deputada, chorando, queria porque queria ser líder. Bem, eu queria. Sou uma líder natural, graças a Deus que eu sou. Mas também sei muito bem ser liderada. Deputada Aldique Mota, quantas vezes eu dei trabalho a Vossa Excelência? Nunca. Deputado Leonardo Araújo, quantas vezes eu dei trabalho a Vossa Excelência? Nunca, nunca, meu amigo. Jamais. Bem, mas eu desejava ser líder. Continuando esse discurso pacífico, amigo, sim. Chorei. Fui líder por um mês. 60 dias, porque um mês era o mês de recesso. Pedi ao senador, passei mensagens para o meu amigo Gaudêncio Lucena e o Jaziel, dizendo sempre, Silvana, se conforme. E sempre me era dito, você só será líder quando você tiver a maioria dos seus pares. Reza o regimento interno dessa casa, meu querido presidente Zezinho Albuquerque. Eu procurei o presidente Zezinho Albuquerque, ferida. Chorei na presença do meu presidente Zezinho Albuquerque. E disse, presidente, me ajude, ligue para alguém. Vossa Excelência sabe do desejo que eu tenho de ser líder naquele momento do passado. Ele disse, minha amiga, ele gosta de me chamar de minha amiguinha carinhosamente. Minha amiguinha, você não pode ser líder se você não tiver a simpatia e o desejo dos seus pares. Não foi assim, meu presidente? Foi assim, eu agradeço a concordância do meu presidente, porque eu estou falando a verdade. Bem, passou-se, e aqui eu não quero, meu amigo Leonardo, desfazer em nada, se por algum momento eu o feri, eu peço perdão. Se por algum momento, meu amigo deputado Leonardo Araújo, eu, pelo temperamento que tenho, tenha feito Vossa Excelência sofrer, eu peço perdão publicamente. Eu quero dizer a Vossa Excelência que fui sim escolhida para ser líder deste bloco, que considero um bloco completamente, um bloco, minha gente, democrático, um bloco que tem, nós temos deputados oposicionistas do PMDB, como nós, e temos deputados governistas no mesmo bloco, temos deputados que querem votar pela extinção do TCM, e temos deputados como eu, como deputado Leonardo Araújo, como deputado Odilon, como deputado Daniel Oliveira, que lutam e querem a sobrevivência do tribunal, do polêmico tribunal. Eu repito para que fique bem claro, o polêmico tribunal. Essa deputada, alguém agora está tremendo, tremendo no sofá e dizer, oh, e a deputada Silvana... Que é a permanência do TCM? Então essa mulher é louca? Não, essa mulher é livre! Esta mulher que está na tribuna é uma mulher livre, lavada, comprada pelo sangue precioso de Jesus. Jamais! Jamais! Nenhum deputado, nenhuma casa legislativa e também nenhum governo, louvado seja o precioso nome do Senhor, dirá que cooptou essa deputada pelo que quer que seja. Deputada Aldique Mota, jamais alguém fará intriga entre essa deputada e o deputado Aldique Mota. Alguém mais uma vez disse que eu estava enfeitiçada por Vossa Excelência. E eu digo em nome de Jesus que ninguém fará intriga entre mim e Vossa Excelência. Eu estou na presença do meu marido. Jaziel, levante aí para que eu possa ver o seu rosto, o seu olhar. Levante em nome de Jesus. Eu quero dizer em nome de Jesus. Oh, louvado e engrandecido seja o precioso nome do Senhor. Jaziel, eu te amo profundamente. Não tem nada, eu digo nada, que me afaste desse amor e nem dessa submissão. Estão dizendo aí num programa de rádio que eu não obedeço ao meu marido. E eu digo aqui, essa mulher polêmica, se é polêmica dizer que eu obedeço a este homem a quem eu amo, que a imprensa noticie, deputado Granja, que eu me submeto ao teu amor, Jaziel. Eu me submeto a ti, porque eu sou completamente rendida ao zelo que você tem pela minha vida. Eu me rendo a ti, Jaziel, porque eu respeito a família que você me deu. O amor, oh, louvado seja o precioso nome do Senhor. Essa deputada é livre. Mas eu sou escrava do teu amor. Eu sou serva do teu amor. Louvado seja Deus. Eu quero dizer que quanto ao TCM, meu querido presidente, os funcionários do TCM, os funcionários terceirizados, deputado Leonardo, me procuraram e procuraram a Vossa Excelência. Isso não é verdade, deputado Leonardo. Eles me procuraram e procurar a Vossa Excelência. Aquele povo não tem culpa, meu querido presidente Zezinho, dessa confusão. Não tem culpa. Mas sabe o que é que aconteceu, meu presidente? Eles já foram demitidos. Esse meu choro todo por esse TCM, que eu estou questionando agora, meu presidente, Eu preciso orar mais, meu presidente, para saber como é que está acontecendo essa confusão desse TCM. Sabe por quê, meu presidente? O que estava me segurando no TCM, deputado Aldique, sabe o que era? Olhe para mim, meu secretário. Era os terceirizados. Sabe o que é que aconteceu, meu presidente Zezinho? Ligou ontem para mim. Um terceirizado, um servo de Deus. Ai, a deputada, você está ligando para os crentes? É não. Eu estou me importando com todos os terceirizados que foram já demitidos desde março. Por que é que eles foram demitidos? Ah, é porque foi cortado o orçamento? Vamos ver se foi mesmo por isso. Vamos atrás bem direitinho desse orçamento. Eu quero dizer que eu não tenho nada a ver com essa briga grande. Não tenho. Porque sou uma mulher livre. Quero dizer que jamais, deputado Leonardo Araújo, olhe bem para mim, meu amigo. A Bíblia diz, deputado Leonardo Araújo, que se possível, tem de paz com todos os homens. E eu repito, a Bíblia diz que se possível, tem de paz com todos os homens. Eu quero dizer para o meu amigo que se justificou dizendo ser uma metáfora. O pacto que Vossa Excelência julgava que eu tivera com o Satanás, eu quero dizer para Vossa Excelência que eu jamais, jamais tenho pacto nem com Satanás, nem com quem quer que seja autoridade nenhuma, porque eu sou lavada e comprada pelo precioso sangue de Jesus. Se Vossa Excelência desejar que a ira não se ponha sobre a sua cabeça, eu aceito o seu perdão, caso você queira pedir. Se quiser insistir, esse eu considerarei que é o seu pensamento e realmente eu terei que tomar providências. Mas essa deputada segue o que está escrito pelo apóstolo Paulo. Foi o apóstolo Paulo, Jaziel, que escreveu? Se possível, tem de paz com todos os homens? Foi o apóstolo Paulo. Se possível, tem de paz com todos os homens. Esta deputada não se vendeu por coisa alguma. E eu estou pedindo para que Vossa Excelência investigue se o Jaziel ou qualquer filho meu, ou quem quer que seja, está nomeado no governo do Estado. Para que Vossa Excelência possa ter qualquer substrato para dizer que eu me vendi. Eu posso até julgar que Vossa Excelência estivesse magoado, mas não justifica tentar denegrir a honra desta mulher, mãe de família de 48 anos de idade. Eu tenho 48 anos de idade e tenho um passado e uma vida limpa, presente, passado, e o meu futuro e o meu compromisso, presidente Zezinho Albuquerque, é com o céu. E eu já digo, meu presidente, que acredito que já falei o que eu precisava falar. Não preciso mais tempo extra, quero só agradecer o meu querido presidente. Presidente Zezinho, você me dá um minuto para eu falar. Meu presidente, eu quero dizer para Vossa Excelência, o presidente dessa casa, que eu me submeto à sua presidência e liderança. Quero dizer que eu não votei em Vossa Excelência, mas ouvi no dia da votação que era a vontade do Todo-Poderoso lhe entregar a presidência dessa casa. Eu apenas continuei defendendo, porque também era vontade do Senhor que eu fizesse aquele discurso, porque eu queria aquela independência. Mas eu quero dizer, presidente Zezinho, que a sua tenda seja ampliada, que o Todo-Poderoso se alargue as fronteiras, que a mão dele esteja na tua vida, presidente Zezinho. E que tudo, em tudo, ele te livre do mal. E Vossa Excelência terá, nesta parlamentar, uma defensora. Me coloque na linha de frente sempre, tanto em oração pela sua vida, como na defesa.
Deputado Fernando Hugo, do Partido Progressista, subiu à tribuna e falou por um tempo de 15 minutos. Ele criticou a decisão de seu antigo partido, o PSDB, tomada em Brasília nesta segunda-feira. Na decisão, os tucanos decidiram manter o apoio ao governo Michel Temer, inclusive permanecer ocupando ministérios. O deputado Fernando Hugo criticou a posição do partido porque disse que o PSDB, de longa história, já deveria ter rompido com o governo Michel Temer.
A vida pública brasileira, e talvez eu vá citar isso, deputado Osmar Baqui, que retorna a essa casa, enlaçado pelo trabalho vivo, ativo e sempre presencial de seus atos. A vida pública brasileira, e quando eu faço questão de assim frisar, sempre eu amplio-a de uma forma a cobrir todos os poderes e, sem dúvida alguma, não ficar somente a flecha endereçada à vida política, congressual, de executivos, enfim, somente a política de eleições, somente a política de mandatos. A convulsão maléfica cobre o Brasil todo na vida pública. E a sagração desse deslustre comportamental, deputado Odilon Aguiar, fez-se no escárnio comportamental do TSE ao julgar sem sentenciar, ao julgar sem valorizar os autos, as provas e as comprovações existentes, aquela estupefaciente forma de, num 4-3, manter a chapa Dilma Temer invicta. Aí eu gostaria de perguntar aos grandes juristas dessa casa, nossos amigos que conhecem o direito mais a fundo, deputado Osmar Baquite, deputado Leonardo Araújo, deputado Walter Cavalcante, Antônio Granja, de agora em diante, Antônio Granja, que somos café pequeno, deputado Capitão Wagner, poderemos desafiar lépidos e fagueiros, altaneiros e altivos, doutor Vinícius Benevides, a tudo aquilo que está textualizado nessa rascunhada legislação eleitoral. Porque o maior cargo do país, deputado Osmar Baquite, um imenso quantitativo de provas elencadas num amontoamento percussiente, de trabalho feito pelo doutor Herman Benjamin, foi completa e toscamente desvalorizado com as votações completamente esquizoides, esdrúxulas, fora de qualquer contextualização. Vimos, assistimos, deputado Osmar, ministros do TSE dizerem que Caixa 2 e NATO é a mesma coisa. Não bastasse já termos provas extremamente fedorentas por ações do Supremo Tribunal Federal, agora o TSE rasga os textos eleitorais, pisa deformantemente em tudo aquilo, capitão Wagner, que se pudesse ter. Já não bastassem sequenciadas ações em falso de pisadas de procuradores, em falsa de manifestações de ministros, de desembargadores, de juízes. Todas essas manifestações emblematizadas pelo mundo horripilantemente fedorento da política nacional como um todo, um congresso, capitão, em que a maioria dos congressistas é ré ou tem denúncias a correr nas praias da justiça brasileira e não são julgados. Isso é que me atormenta mais. Não são julgados, deputado Lucilvo. Agora nós, deputado Lucilvo, vamos aprender a manter-se calados quando caçam vereadores de municípios que numa campanha deram 1 milheiro de tijolo, ou 100 tijolos, ou um galo, uma galinha, ou um pinto, ou um tatu, um peba. Mas não, lá em cima tudo pode. Caixa 2 é desprezado. Vivenciamos, portanto, um momento horrível da vida pública nacional e precisamos refletir bastante. Precisamos suplicar diuturnamente para que o nosso povo saiba, o nosso eleitorado que em momentos passados eu tive a audácia, sem ser coragem lampionesca, de dizer que vivemos uma delinquência eleitoral e que sem legislação política eleitoral, que não teremos, continuaremos nessa eiva extremamente ácida de vivenciar eleitos e mais eleitos sem qualquer respeitabilidade à legislação que existe hoje e quanto mais depois desse desastre catatônico feito pelo TSE, que absolveu uma chapa indigna por completo. Louvo a Deus para que habituemos-nos a dia após dia conviver com essas inquietantes denúncias e manifestações. Ora, meus amigos, e eu levanto a vista aqui e vejo tucanos de ontem, como eu, Osmar Baquite, Zé Albuquerque e muitos outros. A vergonha absurdamente grande desse conluio, desse conchavo do crime feito pelo PSDB, que eu torcia e amava como gosto do meu Ceará, do meu Flamengo, que eu, Osmar e outros liderávamos brilhantemente naquilo que defendíamos. O PSDB, que tem homens como Tasso Gereissati, Geraldo Alckmin, João Dória, e uma infinidade de reitores da política limpa, honesta, decente do Brasil, dar-se ao desplante, deputado Osmar, de depois de 6 horas de reunião, dizer, de uma forma tal qual um avestruz, enfiando a cabeça e levantando o rabo, dizendo, vai permanecer no governo para manter viva a esperança de ter-se um Brasil diferente. Quando se sabe, deputado Leonardo Araújo, quando se entende que nas entrelinhas desse acordo fedorento está a certeza de que não punirão o delinquente, o bandido Aécio Neves, e em contrapartida o PSDB lá na Câmara não permitirá, pelo quantitativo de deputados, que se venha a abrir o inquérito que deverá ser pedido para investigar o outro bandido mó que é hoje em dia presidente da República. Isto é o que se chama uma esculhambaria geral. Inaceita-se como cidadão que somos, que se continue sobre esse tacão tragicômico, imundo sujo de uma vida política de acordos espúrios e que levam a esse desprazer de ter-se hoje, mundo afora, o Brasil como um verdadeiro vidente do mal, o Brasil como uma escória de nação, onde a população, de forma irresponsável, insana, idiota, eu diria talvez, acocora-se elegendo pessoas que personificam o mal da política. E o que é pior, já estamos em meados de junho e não existe sequer vontade, quanto mais clima, de lá no Congresso Nacional se efetivar a tão sonhada, a desejada e maior de todas as reformas, também chamada de reforma mãe, que seria a reforma política, eleitoral, partidária. Ora, meus senhores, as reverberações que podem vir para cima das instituições castais da justiça do Brasil por conta daquela sujeira feita pelo TSE, são imensas, deputado Carlos Felipe, são incontavelmente grandes. Não se pode sequer, meu amigo Carlos Felipe, vislumbrar um amanhã diferente, tendo em vista que o Tribunal Superior Eleitoral, senhores e
deputado Fernando, quando
que
for possível,
estão nas galerias nos animosando e escutando nossas falas. Não sou santo nem quero ir para o céu, mas isto que estamos assistindo no Brasil, vindo primordialmente da vida pública como um todo, reitoralmente da maior casta da justiça, que é o STF, e da maior casta da justiça eleitoral, que é o Tribunal Superior Eleitoral, envergonha-nos. Até nos institutos penais e penitenciárias, os bandidos desligaram a televisão com nojo daquilo que foi proclamado, que foi defendido, que foi palavreado de uma forma nunca vista por um Tribunal Superior Eleitoral. Todos os senhores jamais poderiam imaginar que o Tribunal Superior Eleitoral se prestasse a uma ação circense com uma palhaçada mor, capitaneada por falas extremamente indignas de qualquer percepção minimamente plausível. Acabaram, abriram o caixa 2, pudemos, e aqueles que são ricos, se já faziam, agora farão muito mais, porque aquela decisão maior, senhor deputado Carlos Felipe, servirá de súmula vinculante na hora em que se passar a denunciar um vereador de qualquer município do Brasil, um deputado estadual, federal, senador, prefeito ou governador, se poderá dizer: ora, o Tribunal Superior Eleitoral aplaudiu e aprovou, mantendo viva a chapa Dilma Temer, após terem todos eles proporcionado um espetáculo criminoso em termos de legislação eleitoral e em termos de direito penal no Brasil. Ontem à noite, deputado Osmar Baqui, o jurista doutor Miguel Reale Júnior, saiu, é um vocábulo bastante simples, simplório, para dizer, deu as costas ao Ninho Tucano, envergonhado com essa decisão, que escutem os senhores,
deputado, mas um minuto,
saibam os cearenses, servirá de emblematização para que já, o PSDB coluiado, conchavado, satânica e diabolicamente com o PMDB, não permita que a Câmara abra o processo contra o delinquente Temer, que está aí, fruto da delinquência geral implantada por Lula no país. Também é preciso dizer o contraponto. O PSDB certamente ganhará apoio do PMDB em 2018 e, não tenham dúvidas, o PMDB lá no Senado votará contra toda e qualquer processualística de expulsão do Aécio Neves. Aquele Aécio Osmar que nos enganou tanto tempo e que eu, você e outros temos hoje a decepção de dizer que torcemos, que votamos, acreditando que uma figura crapuloide daquela pudesse simbolizar o tucanato brasileiro de respeito ontem e de tragédia comportamental hoje. Vamos não perder a esperança. O Brasil precisa ainda de figuras creditícias e que dão crédito para que a gente possa acreditar numa mudança comportamental da vida pública. Mesmo sabendo que os ministros das castas de justiça pensam que são deuses. A toga que usam, pensam que podem errar e andar bestialmente, rindo da cara de nós todos, como aquela palhaçada circense feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nunca mais o senhor vereador, o senhor deputado de qualquer estado do Brasil tenha medo de ser julgado no TSE. Quando chegarem lá, que você está vendo que a coisa está contra vocês, diga assim: vocês aprovaram aquela excrescência fecal que foi a chapa Dilma Temer.
Deputado Osmar Baquete, do PSD, ocupou a tribuna do plenário e deu explicações sobre seu regresso à Assembleia Legislativa. Ele disse que ainda está no PSD, dando um entendimento que deverá sair em breve do partido. Analisou as mudanças ocorridas nas comissões técnicas, se disse um parlamentar da base do governo e disse que volta para reforçar o trabalho do governo Camilo Santana na Assembleia.
Meus cumprimentos a todos e a todas, a imprensa. Venho aqui, senhor presidente, para dizer ao povo cearense que estou reassumindo o meu mandato de deputado estadual. Estou no meu quinto mandato consecutivo e espero aqui na casa, nesse tempo, não sei se será curto ou longo, mas espero, enquanto eu estiver aqui, poder exercer meu papel com respeito, com dignidade, respeitando o contraditório, até porque ninguém é dono da verdade, deputado Lucílvio, ninguém é dono da verdade. A gente tem que ter humildade de saber se o outro está certo, e se quando a gente está errado, pedir desculpa. Eu acho que o parlamento funciona e tem que funcionar com essa harmonia. Primeiro eu quero esclarecer uma situação partidária. Colocaram nos jornais que eu teria sido intimado pelo PSD ontem. Eu não fui intimado porque não recebi a intimação. Primeiro, porque não estava autenticado o documento. Segundo, porque não constava a ata da reunião. Terceiro, porque quem escolhe líder de bloco não é o partido. Quem escolhe líder de bloco é o bloco. Quem escolhe líder do bloco é o bloco. Eu fui designado para o bloco pela deputada Silvana, eleita pela maioria do bloco. Podem até contestar politicamente, mas legalmente não. O deputado Antônio Granja, que é meu primo, assumiu a CCJ com a ausência do deputado Sérgio Aguiar e assumiu legitimamente. A deputada Silvana foi eleita legitimamente. E as substituições que a deputada Silvana fez foram legítimas, legais. Legais. Então, o PSD, que estou ainda filiado, porque, lógico, claro, quando chegar o período eleitoral, já estou dizendo aqui, quando a janela abrir e é lei, como foi com os vereadores, será com os deputados. Eu sairei por falta dessa harmonia. Não estou aqui, deputado Capitão Wagner, baixando o nível, acusando A, acusando B, quem está certo, quem está errado.
Só parte, se possível, deputado.
Pois não, o meu discurso é, ontem a dona Lúcia foi lá no meu gabinete para entregar um documento do PSD. E eu disse para ela, dona Lúcia, eu não posso receber um documento que não está autenticado, que não tem a ata da reunião que foi tomada essa decisão. Eu, como filiado, para não ser notificado, eu tenho que receber, pelo menos o que foi decidido em ata. E mandando imediatamente que acatasse a liderança do deputado Leonardo Araújo, a quem respeito e a quem não tenho nada pessoal, nada. A gente pode ter divergências políticas, pessoais nunca. Então, eu estou assumindo a CCJ por uma indicação, deputado Granja, da deputada Silvana, que foi votada legitimamente pelo bloco. Somente vim aqui trazer esse tema, porque da maneira que foi colocado, é como se eu tivesse recebido uma notificação, e eu estou esclarecendo que não recebi, até por conta da ilegalidade do documento, da maneira que foi colocada. E eu não poderia deixar de dizer aqui também que, independentemente de qualquer coisa, nós não podemos aqui encobrir situações divergentes, porque a opinião pública sabe disso. Agora, capitão Wagner, Vossa Excelência abordou essa chacina que aconteceu. Parece-me, não estou falando somente do que aconteceu. Muito dessas chacinas, como houve lá no Porto das Dunas, no Aquiraz, se não me engano, tem o envolvimento do tráfico muito pesado. Não é um que está com raiva do outro, que brigou com o outro, que bateu um carro, por isso ou por aquilo, não, deputado Lucilvio. É por conta... Olha, eu disse isso aqui, capitão Wagner. Vossa Excelência tem um conhecimento profundo da segurança, mas eu disse isso para o governo, digo isso aqui em qualquer lugar. Enquanto não for, não vou ser dizimado, que é quase que impossível, enquanto a droga não for combatida, esse crack, nós não vamos ter segurança. Porque esse crack, tanto faz ser o pobre, o rico, ele acaba com a vida das famílias. Essa droga, a droga é que está fazendo isso. Isso é briga de tráfico, isso é briga por poder, isso é briga por controle de gangues nesses locais. Bom, o que é que acontece? Quando um policial vai agir, aí os direitos humanos vêm, prende, faz tudo. Quando não age, diz assim, cadê a polícia? Não tem polícia, não? É assim, infelizmente. A sociedade é assim. Quer ver uma coisa? Passa uma mulher ou qualquer cidadão na rua sendo agredido, ninguém aparece, a pessoa diz assim, mas rapaz, não tem um policial que vem aqui? Quando a polícia chega e resolve, diz assim, para que é isso? Ou seja, a polícia hoje está com medo de agir. A polícia fica com medo de agir por causa da corregedoria. Muitos aí, deputado Granja, são punidos nas suas promoções, na sua ficha, por conta do combate à criminalidade e por agir de maneira não errada, correta, mas dura. Então, a minha solidariedade a todos os policiais, à segurança, que vão para as ruas defender as nossas vidas, as nossas casas, sem saber se voltam para o seu lar. Então, a minha solidariedade a vocês. E aí, a questão de vocês, não sou eu que vou aqui prometer para enganar ninguém. Existe o líder do governo na casa, abre-se uma discussão, e o líder vai com certeza ouvi-los. O deputado Evandro Leitão é um homem polido, é um homem do diálogo. Escuta, conversa, nomeia uma comissão, conversa com o líder do governo. Eu já fui líder de governo. Ninguém chega ao governo numa discussão dessa sem passar pelo líder do governo. É impossível vocês avançarem na causa de vocês. Olha o que eu estou dizendo aqui para vocês que estão nas galerias. É impossível vocês avançarem qualquer coisa se não conversarem com o líder. Eu não estou jogando a responsabilidade no líder, que ele vai resolver ou não, mas passa pelo líder do governo, para que ele abra as portas, para que vocês tenham esse diálogo. Tá bom? Então essa é só a sugestão. Escutem, conversem com o deputado Evandro Leitão. Eu queria, deputado Fernando Hugo, dentro da linha que Vossa Excelência falou, o grande problema também hoje, deputado Antônio Grange, Lucilvio, é que todo mundo hoje tem direito de dizer que isso é propina. A política nacional, deputado Capitão Wagner, ela está se deteriorando porque nós políticos também, nós políticos, muitas vezes nos acovardamos com medo de fazer a defesa. Antigamente, deputado João Jair, meu líder, as pessoas tinham prazer de dizer que era deputado. Hoje em dia tem deputado que vai para o aeroporto escondido para não aparecer com medo de uma vaia. Eu não tenho medo da vaia. Eu não tenho medo disso. Porque na vida pública, o homem que não estiver preparado para levar a vaia ou aplauso não pode ser um homem público. Mas acontece que hoje, qualquer político entre nós diz assim, fulano recebeu dinheiro de propina. Eu pergunto aqui a qualquer partido político aqui, qualquer um, o PR do Capitão Wagner recebeu uma doação nacional, por que que tem que ser, ele tem que saber que é propina? Por que que o PMDB tem que saber que é propina, deputado Daniel Oliveira? Se o PMDB nacional destinar uma verba para o diretório estadual, por que que eu tenho que dizer que é propina? Por que que eu tenho que dizer que é propina? Que o deputado Zé Albuquerque recebeu um dinheiro da JBS, ou seja lá de quem for. Está muito fácil denegrir a imagem das pessoas. Está muito fácil, deputado Ferreira Aragão, dizer que o outro é corrupto sem prova nenhuma. Como é que eu posso provar que o PCdoB do meu amigo Carlos Felipe recebeu uma doação nacional e eu posso dizer que ele é propineiro porque recebeu uma doação nacional? Vocês estão lembrados do caso Ibsen Pinheiro, que foi condenado, deputado Fernando Hugo, Ibsen Pinheiro foi condenado pela opinião pública e, se não me engano, cassado, e depois provou sua inocência. Tem muitos que fazem isso, que são desonestos mesmos, mas não é todo mundo, não é todo mundo. Não sei nem se é a maioria, deputado Lucílvio, da classe política. Não sei nem se é maioria, mas acontece que nós mesmos, eu estou dizendo nós, a classe política, numa discussão, às vezes, acalorada, esculhambo o outro. Você recebeu o dinheiro de propina, porque o dinheiro foi tal. Pasmem, pasmem, a JBS, fui surpreendido, deputado Osmar Baquite recebe 500 mil da JBS. Eu fui olhar o que era um malandrozinho, lá de Senador Pompeu, que tem uma revistazinha, um malandrozinho, pilantrazinha, botou, eu nem recebi dinheiro de JBS, está lá 500 e poucos reais, uma estimativa, como se fosse um programa de televisão ou de rádio, que o partido pagou, eu não recebi a minha prestação de conta, está lá. Mas aí na hora que se espalha, o cara faz o alarde, mas desmente bem pequenininho. E eu queria pedir, senhor presidente, deputado Aldic, Vossa Excelência é secretário dessa casa, eu queria que Vossa Excelência pedisse à mesa diretora para, não sei se foi feito isso, não sei, para instaurar o conselho de ética nessa casa. Nós não podemos viver sem um conselho de ética. Bom, se for instaurado, eu estava fora, não estou sabendo. Deputado, só mais um minuto, por favor, porque é importante. Nesse momento, nós vamos entrar num período, deputado Evandro Leitão, eleitoral, daqui a pouco. Pré-eleitoral nós já estamos, é verdade. Bom, quero só encerrar parabenizando hoje a cidade de Tiramubim, dia de Santo Antônio. Hoje, tradicionalmente, tem uma procissão em Tiramubim. E parabenizar todo o povo da terra de Antônio Conselheiro, onde eu tive a oportunidade de ter sido o parlamentar mais votado lá em Tiramubim. É um abraço e obrigado, deputado Manuel Duca, pela paciência com seu velho amigo Osmar Baquite.
Deputado Odilon Aguiar, do PSD, foi o quarto orador a se pronunciar na sessão desta terça-feira. Durante o seu tempo de 15 minutos, o deputado fez um longo arrazoado sobre as possíveis razões que foram levantadas na Assembleia para o fim do Tribunal de Contas dos Municípios. Deputado Odilon voltou a defender a importância do TCM para a fiscalização das prefeituras do Estado.
Meu caro presidente Duquinha, senhores deputados, deputadas, caros ouvintes da FM Assembleia, telespectador da TV Assembleia, esta semana é uma semana muito produtiva, de bons debates nesta casa. Me pronunciarei por diversos temas aqui colocado na pauta da política estadual do Estado de Ceará. Mas hoje especificamente, vou me utilizar de um pronunciamento aqui escrito, que aproveitei para estudar este tema e quero prestar essa informação à sociedade cearense, ao povo cearense, aos nobres deputados e deputadas desta casa. Inicio o meu pronunciamento de hoje para abordar um assunto que reputo muito importante para o Ceará, muito grave para o momento em que vive o país e muito esquisito para a maturidade das instituições públicas cearenses. Por estes motivos, resolvi fazer por escrito, para melhor e mais organizadamente articular e expressar o que penso sobre o tema objeto de minha fala. Os últimos dias do mês passado e os primeiros deste mês de junho parece que vão dar muitos motivos e muitos adereços para a animação das festas juninas deste ano de 2017. É que as últimas notícias nacionais de delações premiadas da JBS, OAS, Palós, Companhia, caíram como uma bomba no cenário político nacional e, para enorme surpresa, chegaram bem aquecidas ao estado do Ceará, deputado Ferreira Aragão. No momento em que o Brasil se mostra indignado com estes fatos, esta casa, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que tem a honra de pertencer, sem qualquer motivo que se justifique, requenta uma proposta de emenda à Constituição para extinguir o Tribunal de Contas do município, quando a mesma matéria já foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por decisão da ministra Carmen Lúcia, em liminar concedido no dia 28 de dezembro, suspendendo todos os efeitos da emenda à Constituição 87. De logo, observa duas graves agressões de respeito à decisão da presidenta do Supremo da Corte, quando se tenta desviar-se sorrateiramente dos efeitos da decisão do Supremo sobre o falso argumento de atender aos termos da decisão corrigindo o processo legislativo. E ao povo do Ceará, que por intermédio de suas instituições representativas, Ministério Público, Contraloria Geral da União, Ordem dos Advogados, Conselho Regional de Contabilidade, Conselho de Administração, Conselho Regional de Engenharia, União dos Vereadores, Sindicatos, Associações, enfim, dentre outros, unanimemente se uniram com o Tribunal de Contas do município na defesa da sua manutenção e do fortalecimento do controle e da fiscalização do recurso público. Fico a me perguntar, aqui mesmo está por trás deste interesse de acabar com a Corte Municipal mais antiga do Brasil? Porque há poucos anos o TCM recebeu recursos expressivos do governo do Estado do Ceará para fazer uma nova sede. E esse mesmo governo quer agora acabar com o órgão? Não tem notícias que estigam contra outros servidores ou membros do TCM, pelo menos que se conheça. Nenhum processo de acusação de corrupção. O órgão tem um corpo técnico exemplar de servidores concursados, com estrutura organizada em que 75% dos cargos de confiança são exercidos por funcionários de carreira. Tem o melhor desempenho na fiscalização dos recursos públicos dentre os tribunais de contas do Brasil. Então, por que extinguir? procurei encontrar respostas que justificasse a extinção do TCM. A partir de indagações que fiz a mim mesmo, para que se pudesse investigar e encontrar as motivações minimamente plausíveis para tal ato. Primeiro, quanto custa a manutenção do Tribunal de Contas para o Estado do Ceará? Será que é muito oneroso para o Estado? O custo de sua manutenção é muito maior do que dos tribunais de contas municipais ou estaduais dos países? Respondo. O site da Transparência Brasil fez esse trabalho. Não é do deputado Odilon, não. Não é do TCM, não. É o site da Transparência Brasil que fez esse trabalho com todos os tribunais de contas do Brasil e comparou com os custos da Assembleia dos respectivos estados. Qual foi a minha surpresa? O estado do Ceará é, dentre todos os estados brasileiros, o que menos aplica e investe em fiscalização, controle e combate à corrupção dos recursos públicos. Aí depois diz que é o estado da transparência. Embora dois tribunais, um do estado e outro dos municípios, o custo de manutenção do TCM e do TCE somado é o menor impacto orçamentário dentre todos os demais do Brasil. Segundo, qual o valor do orçamento dos municípios cearenses que o TCM tem responsabilidade de fiscalizar? Qual o orçamento do estado do Ceará que o TCE tem a responsabilidade de fiscalizar? Deputado Carlos Felipe, o orçamento geral do estado é de aproximadamente 25 bilhões. E o orçamento de Fortaleza e dos 183 municípios somados representa em torno de 24 bilhões e 500 milhões. Portanto, ambos os tribunais, TCE e TCM, têm a responsabilidade de fiscalizar recursos públicos de valores aproximados, o que, até neste sentido, tem importância semelhante para o controle dos recursos públicos cearenses. Terceiro, senhores deputados, qual o percentual do custo do orçamento do TCM e do TCE em relação aos orçamentos da Assembleia Legislativa? A tabela da Transparência Brasil mostra que o custo de manutenção do TCM representa apenas 19% em relação ao custo de manutenção desta casa. 19%! Ou seja, para fiscalizar 184 municípios e 3.652 unidades, o TCM gasta menos que 20% das despesas da Assembleia, conforme o levantamento da Transparência Brasil. A relação dos custos de manutenção dos tribunais nos demais estados brasileiros, em que há um respeito maior ao controle e fiscalização, esta relação é absolutamente diferente. Veja o caso, senhores deputados, do vizinho Pernambuco, que tem o único tribunal de contas do estado e dos municípios, e que seu orçamento representa 74% do orçamento da Assembleia. Seu orçamento representa 46% do que houve do Poder Legislativo Estadual. No Amazonas, onde houve a fusão pactuada dos dois tribunais, como esta casa quer propor, transformou-se em um só, que se deseja aqui o orçamento de 83%. Então, não venha com argumentação de minimizar os custos, as despesas do Estado. Qual o percentual de custo do orçamento do TCM e do TCE em relação ao Estado do Ceará? Novamente, me valho a Transparência Brasil, que fez esta pesquisa, e mais uma vez me impressiona os números do Ceará. É que o menor investimento com controle fica aqui evidenciado, haja visto, que é o custo de manutenção do TCM representava apenas 0,31% do orçamento do Estado. Achando muito, esta casa diminuiu para 22%, representando hoje 0,25% do orçamento do Estado. Qual o desempenho funcional do TCM? Quantos processos julga por ano? Qual o tempo médio de julgamento de um processo do TCM e do TCE? Que é para onde quer que se mandar os processos? Aqui vamos procurar buscar o viés da escolha. Por que que extinguir o TCM e permanecer o TCE? Nessa proposta, nessa finalidade que 31 deputados subscreveram a proposta aqui, pois eu vou ler para vocês, para vossas excelências. O TCM tem um desempenho exemplar dentro dos tribunais de conta do Brasil. Julgue em média, sociedade cearense, 7 mil processos por ano. Uma média de 2 anos e meio de tempo para exame de processo em primeiro julgamento. E de 5 anos em grau de recurso. Enquanto isso, o Tribunal de Contas, que vossas excelências querem permanecer, julga em média somente 3.500 processos, deputado Duquinha. Por ano, deputado Ferreira Aragão. Em torno de 50% dos processos julgados pelo TCM. Fizer uma comparação, o TCM julga 7 mil, em média. E o TCE só 3.500. E aí nós não queremos jogar mais sobrecargas aos conselheiros lá do TCE. Para dar eficiência, para dar equilíbrio financeiro ao Estado do Ceará. Uma média de 7 anos. O exame do primeiro julgamento, o TCE passa. E de 8 anos em grau de recurso. Ou seja, os números oficiais disponíveis para consulta pública estão no site do TCM e do TCE, bem como os diários oficiais eletrônicos dos dois órgãos. São suficientes para nos mostrar a necessidade de manutenção de ambos os tribunais de contas. Pois não deixam dúvidas, absolutamente impossibilidade de o TCE isoladamente, como vossas excelências querem, desenvolver a contento o controle e a fiscalização dos recursos públicos estaduais e municipais, quando os números demonstram responder tempos prerrogativas e competências que são feitas hoje com apenas 101 gestores estaduais. Imagine incluir no rol mais 3.600 gestores municipais. Não deve ser atribuída somente aos servidores e aos seus membros, mas sim à estrutura de apoio e fiscalização ao controle do Estado dispensa aos tribunais de contas cearense, que são o menor custo de manutenção e investimento do país. O que é evidente, resulta em dificultar suas atuações, haja visto o número reduzido de pessoal, de estrutura e de fiscalização, em face da falta de recursos orçamentários compatíveis com a missão que desempenha. Quantos gestores foram incluídos na ficha suja por contas irregulares do TCM e do TCE? Eu estou concluindo meu pronunciamento, pediram mais uns 3 minutos aí a benevolência de vossa excelência para concluir. Mas eu vou antecipar. Vamos aqui um dado importante. Tem vários assuntos, mas eu quero tratar de um específico. Da questão dos julgados. Qual a composição do TCM e do TCE? Quem são seus membros? Indicados por quem? Existe diferença nas composições e nas indicações? Muito se fala nas indicações políticas para os tribunais de contas, o que, aliás, tem sido objeto de várias propostas de alteração dos critérios apresentados no Congresso Nacional. A quem compete tratar a matéria e até aqui nesta Casa Legislativa, visando rediscutir o tema. No entanto, até o momento, as regras continuam as mesmas. E foi com ela que se compôs o TCM e o TCE. Ou seja, indicações, partido do governador. Eu agradeço aí. Eu teria mais outros assuntos a tratar e muitas indagações a serem feitas. Mas rogo, diante das motivações e dos números apresentados por esta casa, o que esta casa está fazendo mais uma vez a uma desobediência à Constituição Magna do nosso país, um desrespeito com o Tribunal de Contas do município, aqueles julgadores, aqueles conselheiros, e principalmente um desrespeito à sociedade cearense, porque vai faltar no estado do Ceará órgãos para fiscalização, para o acompanhamento da melhor aplicação dos recursos públicos do município. É isso que estão propondo. E, acima de tudo, dos interesses que alguns deputados aqui têm para a extinção desse órgão.
Deputado Leonardo Araújo, do PMDB, foi o quinto orador do primeiro expediente. Ele falou sobre mudanças nos blocos e comentou sua indicação pela direção do partido para líder do PMDB na casa. O deputado disse que se excedeu num debate com a colega doutora Silvana e pediu desculpas públicas no plenário da Assembleia.
Excelentíssimo senhor presidente em exercício, meu grande amigo e líder Manuel Duca da Silveira Neto, senhores deputados aqui presentes, imprensa, grande imprensa do nosso estado, que tem feito um trabalho permanente de divulgação dos debates dessa casa, senhores telespectadores da TV Assembleia, senhores ouvintes da Rádio Assembleia, senhores servidores desta casa. Eu venho hoje a esta tribuna, inicialmente vou agradecer ao capitão Wagner a delicadeza, a gentileza e, acima de tudo, a solidariedade para que teve com a minha pessoa. Tanto no momento da dificuldade passada, na semana passada, como hoje em me ceder seu tempo para aqui vir fazer este pronunciamento. Nós protagonizamos, na semana passada, nesta casa, um dos episódios mais tristes que eu acredito ser da nossa democracia cearense. Foi uma manobra para destituir uma liderança de oposição que tem feito o seu trabalho de forma combativa, porém dentro da lealdade, da decência e, acima de tudo, do respeito mútuo aos colegas desta casa. A tentativa de me destituir da liderança representou um golpe, não no deputado Leonardo Araújo, mas um golpe na instituição Assembleia Legislativa, pela demonstração pública que se tornou de esmagamento de uma minoria. Eu quero dizer e deixo claro a toda a população do estado do Ceará que sou um democrata nato, republicano, e que, meu caro amigo Lucio Girão, que em tantos momentos está no meu lado me aconselhando, assim como o meu querido deputado Fernando Hugo, vence quem tem voto. A deputada Silvana Oliveira tem todas as características para ser uma grande líder. É uma mulher aguerrida, é uma mulher de fibra, é uma mulher destemida. E eu, infelizmente, tive com a deputada Silvana o embate. O embate que saiu dos meios institucionais e adentrou em algum campo do meio pessoal. Mas eu, deputada doutora Silvana, digo isso olhando para Vossa Excelência e para o seu esposo, deputado Jaziel, não posso ser responsabilizado por tudo que está acontecendo. Porém, no que diz respeito ao meu excesso, assim como fez Vossa Excelência de me pedir desculpas e eu perdoar da minha cadeira, o faço agora. Do meu excesso, peço desculpa a Vossa Excelência. Peço desculpa porque meu pai e a minha mãe estão aqui presentes, Francimar e Liduína, assim como a família de Vossa Excelência está aflita, a minha ficou. Pela proporção que nos colocaram no embate, deputada Silvana. Essa briga tem que ser institucional. E não é minha com a deputada Silvana e nem da deputada Silvana para comigo. Reconheço as características de liderança de Vossa Excelência e digo que o meu excesso partiu única e exclusivamente do sentimento de ter sido, não por Vossa Excelência, a Vossa Excelência já me deu as explicações devidas, que não deve as explicações a mim, mas teve a humildade de sentar ao meu lado e conversar, de não ter sido comunicado, como membro de uma bancada e como líder, que haveria uma nova reunião de mudança de liderança. Se eu o tivesse sido comunicado e sentado com os meus apoiadores na reunião, só tinham 4 ao meu lado. Eu, deputado Odilon Aguiar, quem eu agradeço, deputado Odilon, Vossa Excelência, o deputado Roberto Mesquita, que é um guerreiro que está sempre do meu lado, e o deputado Daniel Oliveira, que é do nosso partido, deputada Silvana. A minha sensação de feridez partiu única e exclusivamente pelo fato de ter sido feito na surdina. Na surdina. Enquanto, dentro do que estava acontecendo, eu possuo grandes amigos que tomaram conhecimento do ato. Como Vossa Excelência e o deputado Agenor Neto, e assim eu os julgo. Grandes amigos. E os dois silenciaram e permitiram que eu fosse trucidado por uma atitude do governo. Agora, quero dizer a Vossa Excelência que, passado esse episódio, como eu disse, eu tenho a humildade de pedir desculpa pelos meus excessos e retomar a relação de respeito, amizade e carinho que envolve os dois parlamentares PMDBistas, Leonardo Araújo e Silvana Oliveira, assim como o deputado Agenor Neto. Com relação ao ato em si, apoiado pelo governo do Estado, essa casa não pode permitir, meu caro líder Evandro Leitão, meu amigo também, que também sabia do que estava acontecendo, essa casa não pode permitir que negociações da calada da noite, negociações não financeiras, negociações de interesses políticos, venham interceder no andamento de qualquer processo legislativo nesta casa. Vossas Excelências devem estarem impressionados com o meu tom de voz, que não é o costumeiro, meu amigo Fernando Hugo. Mas eu estou muito calmo e muito ciente do que está acontecendo. Tivemos aqui aqueles que incendiaram a casa e silenciaram. Saíram do procedimento, foram ficar no seu gabinete e não deram uma palavra para defender Vossa Excelência em nenhum dos ataques e nem a mim. Usados os deputados a serviço de interesses, e até o governo foi usado a serviço de interesses paroquianos. Porque o que se sabe plenamente é que a atuação do vice-presidente desta casa, Tim Gomes, e a ele eu digo, deputado Daniel Oliveira, que sou grato pelo bom senso, foi de apaziguar em todos os momentos e evitar que esse golpe fosse deferido. O contato que tive com o deputado Tim Gomes, assim como tive permanente com o deputado Fernando Hugo, intercedendo junto ao presidente desta casa, foi no sentido de que os dois atuaram para apaziguar. Porém, o presidente não teve a força necessária para evitar que o golpe fosse deferido. Isso é um golpe na democracia, deputado Carlos Felipe. Na democracia. Até porque eu publicizo a esta casa que da minha nomeação para a relatoria no dia 31 de março, eu fui chamado por alguns membros desta casa e eu me comprometi a devolver o meu voto, um voto isento, técnico, ainda que eu tenha entendimentos e que o meu partido tenha determinado a orientação, mas um voto técnico. E eu me comprometi de devolver no prazo. O fiz porque tratei esse assunto com um dos deputados desta casa, que faz parte da mesa, que até hoje honrou todos os seus compromissos, deputado, em conversas realizadas com os deputados. Possível, foi tratado nesse sentido, deputado Daniel, Vossa Excelência é testemunha. Em momento algum, eu embarguei o andamento do procedimento, Manuel Duca. A procuradoria reteve, a procuradoria desta casa, reteve o processo da PEC do TCM por 8 dias lá, e eu tive que oficialmente pedir que fosse liberado o relatório para que eu pudesse me debruçar sobre o relatório e fazer o meu voto. O relatório não, o parecer da procuradoria. Eu provoquei a presidência desta casa. Se eu tivesse intenção de segurar ou adiar ou atrasar ou malversar a minha função legislativa, eu jamais faria um documento à presidência pedindo que cobrasse a procuradoria agilidade na devolução de um parecer. Até porque, a meu modo de ver, o meu prazo já estava contando da minha notificação, ainda que o processo estivesse parado na procuradoria. Porém, algumas pessoas ensandecidas resolveram utilizar meios, deputado Evandro, Vossa Excelência, eu sei do posicionamento de Vossa Excelência, nada nesta casa é segredo. Nada nesta casa é segredo. Eu sei como Vossa Excelência se posicionou, eu sei como Vossa Excelência enfrentou e sei que Vossa Excelência foi voto vencido no ato espúrio. Agora, não pode se acontecer é se colocar parlamentares contra parlamentares para atender aos interesses da vaidade pessoal, advindos de qualquer quisila ou questão anterior ao mandato parlamentar. Não se pode, deputado Fernando Hugo, é incendiar uma casa legislativa que é, sem dúvida alguma, a representatividade maior, deputado Daniel Oliveira, do povo do estado do Ceará. Vossa Excelência sabe da minha conduta, enquanto membro do diretório do meu partido, da minha conduta e zelo pela minha moral, decência e comportamento ético. Muito obrigado a todos os deputados. Essa página virada, vamos conduzir a casa defendendo os interesses do povo do estado do Ceará.
Deputado Dr. Carlos Felipe, do PCdoB, foi o último orador a se pronunciar no primeiro expediente da sessão desta terça-feira. O deputado Dr. Carlos Felipe fez comentários sobre os atos de violências que foram noticiados pela imprensa nas últimas horas. O deputado Dr. Carlos Felipe lamentou o aumento dos índices de homicídio e de violência nos últimos 3 meses.
Bom dia, senhores deputados, policiais que vêm essa casa, bom dia. Saudar a imprensa, cerimonial, funcionários da casa. O motivo, antes de falar o motivo e a razão que eu estou aqui, eu queria dizer do profundo respeito, consideração e amizade que eu tenho para os dois deputados Silvana e deputado Leonardo Araújo. Pessoas de bem, preocupadas com os cearenses e que demonstraram aqui a compreensão, a simplicidade e, antes de tudo, a humildade de reconhecer os excessos e dar um exemplo como essa casa deve ser. Então, parabéns a vocês dois. Quero que essa casa, inclusive, deputado Silvano, estou pedindo na reunião de líderes uma discussão na comissão de ética para discutir justamente o relacionamento dessa casa entre os parlamentares. É compreensível que as discussões ocorram, é compreensível que pensemos diferente, mas não é compreensível a gente entrar nas questões mais individuais e pessoais. A discussão aqui ela tem que ser maior, tem que ser em cima dos grandes projetos. E em cima disso, eu trago aqui aos cearenses um tema muito relevante, o tema da segurança. E trago esse tema aqui porque, vez por outra, a segurança ela atinge indiscriminadamente classe alta, classe baixa. Obviamente, a gente sabe que quem mais sofre com a violência, com as mortes, são as pessoas mais humildes, são jovens. O deputado Rosendo fez aqui uma pesquisa e mostrou isso. Mas, no entanto, a sociedade como toda sofre. Nesse final de semana passada, eu tive um familiar, juntamente com vários amigos, numa residência aqui no Aquiraz, ficaram 2 horas sob controle de uma quadrilha. Graças a Deus não aconteceu nada de grave, mas isso é um exemplo comum, corriqueiro, nos sítios do Eusébio, do Aquiraz e da região metropolitana. Os atos de violência também têm nos preocupado. No mês de maio, especialmente, houve um incremento de 65% dos casos de violência. São 186 mortes a mais do que ocorreu em maio do ano passado. Observando a curva da violência, a gente percebe que no ano passado nós tivemos 2 meses, que foi o mês de setembro, foram 222 casos, e o mês de fevereiro desse ano, que foram 269 casos. Mas estamos observando que de julho, de setembro do ano passado até maio, nós estamos tendo uma curva ascendente. O Ceará, que tinha conseguido um êxito muito grande do controle da violência, nós tínhamos saído de 52 mortes por 100 mil habitantes para 37, depois de 17 anos aumentando, foram 2 anos de conquista. Entramos agora em 2 meses com índices altíssimos. E tanto na capital, na região metropolitana, quanto no interior do estado. Cabe aqui uma análise. Primeiro, ninguém pode dizer do grande investimento que o governo do estado tem feito. Ninguém pode dizer da quantidade de policiais que o estado tem concursado e está prestes a colocar para ajudar a sociedade. Ninguém pode dizer do bom relacionamento que o governo tem tido com os policiais, com os bombeiros, com os policiais civis, os delegados. Ninguém pode dizer do grande investimento que houve no governo anterior em termos de infraestrutura. Agora, recentemente, nós temos 4.200 homens sendo chamados para a Polícia Militar. Embora a gente saiba que a gente tem aí uma média de 500 a 600 aposentados por ano. E que esse ano, certamente, nós teremos mais aposentados. Que é importante que se coloque. Durante os governos Tasso, Lúcio, Ciro e Cid, a reposição do quadro, talvez ela não cobriu nem o aposentado. Por isso que a gente tem um número de policial civil hoje menor do que quando tínhamos no governo Tasso há anos e anos atrás. O que demonstra que a ação do governador Camilo, que tem aumentado muito a quantidade de policiais e concursos, ela precisa continuar por vários anos para a gente atingir o perfil ideal, que seria um policial para 300 homens. Será teria que ter algo em torno de 30 mil policiais. Hoje tem algo em torno de 18 mil. Essa carência é maior ainda na Polícia Civil. Então precisa continuar esse avanço muito grande. E a gente precisa discutir alguns fatos. Primeiro, ninguém pode discutir o grande empenho da Polícia Militar. Ninguém pode discutir as operações que estão ocorrendo. Ninguém pode discutir, deputado Evandro, o compromisso que os secretários têm tido. Ontem fui recebido pelo comandante da Polícia Militar e a gente vê o empenho nas ações de enfrentamento. Não é um enfrentamento fácil. E o que a gente observa é que existe uma relação muito grande entre o crime e o narcotráfico. Isso eu pude ver na minha cidade quando eu fui prefeito. Assumi em 2009, morreu em Crateús, em média, 5 pessoas por ano. Quando eu saí, fui reeleito e renunciei no segundo ano de mandato, já morriam 15 por ano, em torno de 2013. E eu fui observar, eu tinha um grupo de agentes de saúde, eu acompanhava a violência através de outros dos sistemas próprios. E observei que de 15 mortos, 12 tinha uma ligação direta com o narcotráfico. Então ninguém pode questionar essa ligação direta entre o tráfico e o crime organizado e a quantidade de crimes violentos no estado do Ceará e do Brasil. Daí se tira algumas conclusões. Primeiro, do ponto de vista científico, 2 meses podem nos dizer que a violência vai aumentar esse ano? Não. O ano são 12 meses. A forma de enfrentamento da nova gestão, ela resultou no maior embate entre polícia e bandidos, entre os próprios narcotraficantes, as facções, as brigas país afora entre as facções resultaram em brigas locais entre as facções, isso foi resultado pelo esse aumento de mortes. A tentativa de estabilizar o novo comando pelas facções e com isso estimulando a luta entre as facções e a morte, poderia estar relacionado com isso? Se isso ocorreu nesse sentido, obviamente essa curva, a médio prazo, ela deve voltar para os níveis anteriores. E é importante que a gente fique observando isso. Mas eu, de antemão, eu não acredito só nas ações repressivas. Eu acredito que a gente precisa, na presença da polícia na rua, eu acredito, sobretudo, que a gente precisa de um fortalecimento da inteligência, de um aumento de um contingente maior na Polícia Civil, de melhores condições ainda, que foram, já houveram muitas por parte do Governo do Estado, do investimento na investigação do crime. Porque o problema, deputado capitão, não tem sido as ações da polícia. A polícia aprendeu mais arma, aprendeu mais droga do que o ano passado. A polícia prendeu, nós estamos com o maior contingente de preso da história do Ceará. Nós estamos com 26 mil presos. Nós tínhamos diminuído, ou seja, a polícia está aprendendo armas, está aprendendo droga, mas, no entanto, nós temos aí um aumento em 2 meses consecutivos de criminalidade. E que outras ações a gente precisa fazer? O Estado ou o município? Da nossa parte, nós estamos chamando também para o Ceará as maiores autoridades em apoiar ações de guardas municipais armadas. Nós estamos trazendo para aqui 6 pessoas, sendo que 4 são da Bahia, 1 de Goiás e 1 de São Paulo, que vem fazer um treinamento por 15 dias em Crateús e que estará nessa casa. Eu queria agradecer o apoio do presidente, para que a gente possa reunir também as guardas municipais do Estado, no sentido também de que faça esse treinamento e que os municípios também possam entrar nessa ação de combate à violência. A respeito disso, a gente tem observado que nas cidades do país onde as guardas municipais entraram na luta, e a gente sabe que o Estado ele tem dificuldade dessa expansão, ocorreu uma grande diminuição também da criminalidade. Algumas cidades, sobretudo em São Paulo. Então, queria de antemão avisar os deputados, e já falando também para o público em geral, para as guardas municipais do Estado de Ceará, que essa casa receberá uma comissão e convidará as guardas municipais para poder mostrar a experiência de outras cidades, com o objetivo de melhorar e minorar. Mas acredito que ações também, como que o governo do Estado está fazendo, que é colocar o estudante na escola em tempo integral. Eu acho que essa é uma ação muito importante. O Estado do Ceará hoje marcha para até o final do ano, para ter 30% janeiro dos alunos de ensino médio em tempo integral. Estado esse que já é campeão, vice-campeão em número de alunos em escola profissionalizante, perdendo só para São Paulo por 2 mil. E além disso, ninguém pode dizer que o governo federal, na minha opinião, não esse governo agora, mas todos os governos anteriores foram os grandes responsáveis por esse aumento do narcotráfico do país. Porque o Brasil não é um grande produtor de droga. Se o Brasil não é um grande produtor de droga, essa droga ela chega aqui de avião, chega de barco, chega de carro, chega pelas nossas fronteiras, e eu fiquei realmente preocupado ouvindo uma fala aqui do deputado Serginho Aguiar. Ele disse que passou na fronteira, capitão, com 5 ou 6 carros entre o Brasil e o Paraguai. Ninguém para, ninguém avalia. Então não existe um controle federal em cima das drogas. E você querer jogar essa responsabilidade só para o Estado é muito difícil. Mas eu acho que como o federal não faz, o Estado e o município têm que fazer a sua parte. Eu acho que tem que continuar tendo essa boa parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. O governador Camilo foi exemplo. É bom ouvir essa faixa aí de vocês, agradecendo o governador Camilo Santana, agradecendo o Bruno Gonçalves, o capitão também tem sido uma pessoa esforçada nisso, para que a gente possa continuar nessa luta. Porque o cidadão, para ter paz, precisa ter segurança. Agora, o governo federal precisa ser chamado à responsabilidade. Eu acho que não tem sentido um crime que é federal, hoje está sob as costas do governo e dos municípios. Só para concluir, o interessante é que essas chacinas e essas mortes, elas têm ocorrido nas casas. Isso demonstra o quê? Existe uma mudança, ela acontecia em muitos bares, nas ruas, mas as últimas chacinas aconteceram dentro das casas. Quer dizer, é uma forma, reconhecendo o tráfico e o narcotráfico, que a polícia está mais ativa nas ruas, ela está indo mudando a abordagem. Ela muda a abordagem e passa a ter a chacina. Deixo aqui o meu compromisso de apoio ao secretário, ao comandante da Polícia Militar, reconhecendo as suas dificuldades e dizendo mais uma vez que essa casa deve sim continuar apoiando a expansão da quantidade de profissionais de segurança, porque nós estamos longe do ideal, são 30 mil, algo em torno de 18 mil, devemos ir para 19 agora, com esse novo quadro. A expansão, sobretudo, para os policiais civis, mas sem deixar de registrar o grande trabalho, o grande esforço, o grande empenho que esse governador Camilo Santana tem feito pela segurança do Estado do Ceará.
Renato Abreu, da Rádio FM Assembleia.